Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
As notícias sobre as queimadas na área rural de Nova Gales do Sul mexeram com o carpinteiro gaúcho Fabrício Festugato, que mora em Sydney. Emocionado com o relato de amigos em Old Bar, costa central do estado, ele escreveu no Facebook que iria à região para, de alguma forma, ajudar. E que tinha 3 lugares sobrando em sua caminhonete. Dias depois, Fabrício e ao menos outros 120 brasileiros partiram para a região das queimadas, levando 2 caminhões baú em doações, ferramentas e muita disposição em trabalhar de graça em meio a uma tragédia. O que Fabrício nos conta agora é a união destas 120 pessoas, entre homens e mulheres, já cidadãos australianos ou residentes e estudantes de todas as regiões brasileiras e de todas as matizes políticas que diariamente se digladiam nas redes sociais, mas que se juntaram para um bem maior. O resultado? Um fim de semana emocionante e intenso entre 22 e 24 de novembro e que adiantou 2 meses de trabalho da Blaze Aid, a organização não governamental que atua no combate a desastres naturais. Fabrício Festugato, na Austrália há 12 anos, já cidadão e residente em Phillip Bay, Sydney, e que é natural de Caxias do Sul, conta essa história.
Eu acabei me envolvendo como voluntário no Bushfire, depois que eu conversei com os amigos que moram em Old Bar, que foi uma das áreas mais afetadas por essa tragédia natural, né? E depois de ver um vídeo no Facebook do apelo da comunidade, mostrando casas queimadas, fazendas destruídas e tudo mais, aí eu resolvi postar no Facebook um apelo, se alguém quisesse me acompanhar para Old Bar, que é na Mid Coast, para ajudar o pessoal a dar uma reparada nos danos, no que a gente pudesse fazer. Eu não sabia exatamente o que iria fazer lá, mas eu me prontifiquei, botei a minha caminhonete à disposição, minhas ferramentas, e falei que tinha lugar para mais 3 carpinteiros. E o que aconteceu foi absolutamente fantástico. Mais de 200 pessoas começaram a entrar em contato, a querer participar, a querer organizar doações. Daí, felizmente, eu tive mais 3 pessoas que se juntaram a mim na organização disso. E fizemos um grupo no WhatsApp para cadastrar o pessoal, né? Quem fez o cadastro foi a Ana Gabriela Laverde, o Derek Andrade e o Lucas Carabarro puderam organizar o crew lá já em Old Bar. Tivemos várias pessoas que se uniram a gente. Seria uma injustiça eu começar a citar mais nomes, porque muita gente ajudou, muita gente doou, mas algumas pessoas eu tenho que falar. A Vanusa Jones, por exemplo, ela ficou mais uma semana depois que a gente foi embora, porque a gente chegou lá na sexta-feira e saímos no domingo. Ela ficou ainda quase uma semana lá ajudando o pessoal do Blaze Aid, que, aliás, foi a entidade que nos recebeu lá. Para quem não sabe, o Blaze Aid é uma ONG não governamental que há mais de 10 anos ajuda no reparo de desastres naturais. Então, o Blaze Aid ficou sabendo, por intermédio do Mick Campbell e da Chrissy, que eu estava disposto a levar um pessoal da comunidade brasileira para ajudar lá nos reparos do fogo. E se mobilizou uma coisa grande. Eles organizaram um acampamento para a gente com um banheiro químico, com um chuveiro. E a gente, desse lado aqui, a gente organizou vários pontos de coleta de doações espalhados por Sydney. Conseguimos encher 2 caminhões baú com doações. Fizemos um GoFundMe e conseguimos arrecadar um dinheiro que vamos doar esse dinheiro para um local da comunidade lá que se acidentou com uma motosserra e quase desceu por a perna. O cara está sem trabalhar e tal. Então nós vamos fazer isso. Então, tendo tudo isso organizado, a gente se mobilizou em sair na sexta-feira, saímos numa caravana bacana e chegamos lá em 120 pessoas. 120 brasileiros, incluindo três ou quatro australianos que saíram da Central Coast para nos ajudar. Foi uma corrente positiva muito bacana. Foi lindo de ver o altruísmo do pessoal em querer ajudar o próximo. E em 2 dias a gente conseguiu adiantar o trabalho do Blaze Aid naquela região em 2 meses.
O cenário apocalíptico dos incêndios é algo que Fabrício não vai esquecer tão cedo. E o apoio emocional dos brasileiros a uma das vítimas que perdeu uma irmã no incêndio foi um momento marcante.
Já o cenário da chegada foi impressionante. Parecia um apocalipse, sabe? Uma cabeça de fósforo queimada. Somente as propriedades, as casas, assim, estavam intactas porque o pessoal dos helicópteros salvaram as casas, né? Até o Mick Campbell, que é o cara que nos acolheu na propriedade dele, do acampamento original lá, falou que o pessoal vinha com o helicóptero lá do lado da casa dele, pegava água, jogava em cima das casas. Então foi isso que salvaram as casas. Mas teve casa que queimou, que não deu para salvar, sabe? Teve uma mulher lá que perdeu a irmã, que o pessoal do nosso crew deu um apoio emocional para ela, muito bacana. Continuam em contato com ela, viraram amigos dela. Teve um outro cara que quase perdeu a perna com a motosserra, que a gente também está dando um apoio emocional, vamos dar uma ajudinha com grana, sabe? Os fazendeiros nos relatando assim, diz que foi cena de horror, labaredas de mais de 100 metros de altura, helicóptero vindo e voltando, carro de bombeiro, morador fugindo de moto, do fogo, de carro, pessoal recolhendo os animais. Foi um pandemônio, cara. E que foi emocionante também foi a recepção dos fazendeiros. Teve fazendeiros cozinharam pro pessoal nas fazendas, deram água, sabe? Contaram o flagelo deles, tudo. Isso foi mais emocionante para mim, sabe? Tipo, o senhor que a gente ajudou lá na fazenda, na hora de despedir, o cara encheu os olhos de lágrimas, não sabia como agradecer a gente. E mais do que alívio para esse pessoal com o trabalho, a gente trouxe alegria, cara, porque o brasileiro é sensacional mesmo. A gente se xinga na comunidade brasileira insígnia aí e tal, dá aquele bafafá nos posts de vez em quando, mas na hora do sério mesmo a gente tá junto, sabe? Foi lindo demais, sabe? Foi tudo emocionante, cara. Foi emocionante o relato do pessoal do Blaze Aid, o agradecimento do pessoal do Blaze Aid, o pessoal da comunidade que nos acenavam, porque quando viam a bandeira brasileira, eles já sabiam que a gente estava lá para ajudar eles, sabe? Então, o calor humano da solidariedade no caos foi o que emocionou todo mundo, na verdade. Ninguém se importou com o trabalho pesado, ninguém se importou com a sujeira, ninguém se importou com o corte nas mãos, todo mundo pegou firme e pesado. Muito, muito orgulhoso da brasileirada.
Ao chegar na região de Old Bar, ele não sabia muito bem o que esperar, mas a organização do Blaze Aid tornou tudo menos difícil.
Até chegar lá, a gente não sabia exatamente o que ia fazer. Eu estava até com um pouco de receio de chegar com uma multidão e não ter onde colocar o pessoal, né? Teria como ocupar um pessoal para descarregar os caminhões, tal, arrumar uma propriedade aqui e outra ali. Mas o Mick Campbell e a Chrissy já tomaram a frente lá com o pessoal do Blaze Aid. Eles botaram num quadro 17 propriedades rurais que precisavam de ajuda. O que o Blaze Aid faz, basicamente? Eles estavam arrumando cercas, porque o fogo queimou tudo que é cerca ao redor e ficou um caos com as criações, né? Com o livestock, ou seja, o gado não podia mais voltar para os lugares, as ovelhas, tá? Para as fazendas. E então a gente chegou lá, o Blaze Aid separou em 17 propriedades e entre a gente, nós nos organizamos em grupos de 6 a 7 pessoas para ir para essas propriedades. Eu comprei até um megafone para poder falar com o pessoal, que foi de muito bom uso, aliás. E então daí no sábado de manhã a gente chegou lá no Blaze Aid, o organizador do Blaze Aid fez a reunião com todos nós, explicou o que a gente ia fazer, deixou à disposição ferramentas para fazer cercas, né, para arrumar cercas, que são alicates de corte, motosserras. E as motosserras porque tem muita árvore que caiu em cima de cerca, então a gente teve que abrir caminho praticamente, né? Aí então eles explicaram tudo o que a gente ia fazer, a gente botou, nos organizamos ali em grupos, nos colocamos tal, nos separamos em carros, e praticamente 8 horas da manhã a gente já estava todo mundo colocado nas propriedades, falando com os fazendeiros interagindo com a gente, adorando a nossa presença, trabalhando junto com a gente. Eu particularmente fiquei impressionado com o fazendeiro que nos acolheu lá, que nos recebeu. Um senhor de 70 anos, subindo e descendo pirambeira, com motosserra, carregando madeira, e pegamos junto com o cara. A gente estava em 7 pessoas, e nos 2 dias que a gente ajudou ele, a gente resolveu o problema da propriedade dele. A gente botou mais de 1 quilômetro de cerca, tivemos que tirar a cerca queimada, tivemos que cortar 3 ou 4 árvores gigantes que caíram em cima das boundaries dele, né? E o outro pessoal foram para outras propriedades. Teve propriedade que teve que ser limpada, assim, praticamente. Tipo, teve casa queimada, teve crew da gente que retirou mais de 200 carrinhos de mão de escombros. Teve o crew da Flávia Teixeira, que ela é professora do TAFE de carpintaria. Ela foi só de meninas numa propriedade. E os caras ficaram impressionados com o trabalho das meninas, que num dia botaram 400 metros de cerca, sem nunca ter visto como se coloca uma cerca. Aliás, ninguém da gente nunca colocou uma cerca rural. Entre todo o nosso crew, tinham muitos trades, muita gente que trabalha em obra, mas especificamente cerca rural ninguém nunca tinha colocado. Eu tinha mais ou menos uma ideia que a gente ia chegar lá, até pedir pro pessoal do Blazer se eles tinham aquelas ferramentas para botar poste no chão, que é o pole driver, que é manual, né? Mas os fazendeiros já têm essas ferramentas motorizadas e adiantou muito o trabalho, sabe? Cara, foi fantástico, assim, foi muito bom. Trabalhamos até o entardecer, voltamos para o acampamento base do Blaze Aid, que é no showground de Winningham, e lá fizemos uma janta para os fazendeiros, para o Blaze Aid e para todo o nosso crew. Tive que me virar nos 30 na cozinha lá, fiz um carreteiro lá para todo mundo lá. O Canabarro e o crew dele se viraram na chapa, fizemos carreteiro, bife na chapa para todo mundo comeu legal e pronto para outro dia para a batalha.
O carreteiro foi improvisado, já que havia proibição do fogo e, consequentemente, do churrasco. Porém, a solidariedade de brasileiros que doaram a carne fez tudo ficar ainda melhor.
Na verdade, foi um risoto, não foi um carreteiro, porque o carreteiro se faz de carne de churrasco, né? Em hipótese alguma, a gente poderia fazer um open fire, porque tem o total fire ban, que ainda está recorrente, né? Mas a gente teve doação de carne da Butchery A&S, que é ali em Mascot. Esses caras aí são os butchers brasileiros, cara. Nos ajudaram, nos deram uma carne legal, nos deram um monte de ham pra gente fazer os lanches durante o dia e café da manhã. E então tive que comprar lá também, a gente comprou entre o grupo, né? Mais um monte de carne, porque eram mais de 150 pessoas pra comer. E fizemos lá bife na chapa, esse risotão aí para todo mundo, com pão, todo mundo comeu amarradão.
Fabrício ressalta a mensagem de altruísmo que a ação voluntária mostrou e que é importante acreditar no brasileiro.
Eu acho que a grande mensagem que a gente está passando com isso tudo aí, além de mostrar que o estrangeiro também é solidário, né? Porque além da gente, a comunidade muslim e italiana mandou dinheiro, sabe, para a causa, não para nós, mas para o Blaze Aid. Então eu acho que a grande mensagem que a gente passou aí é que não existe bandeira, não existe fronteira, o ser humano tem que ser solidário quando precisa ser, aquele dinheirinho de um sábado, de um domingo que tu faria trabalhando, não vai fazer na tua vida, não vai fazer diferença na tua vida, tu vai ter muito mais retorno num bom karma por ajudar o próximo genuinamente do que ficar contando vinténs. Quanto aos brasileiros, o que eu tenho para dizer é, na verdade, nada mais do que eu sabia, que a gente é um povo unido, na verdade, a gente é um povo solidário, sabe? A grande maioria das pessoas que foram não é residente, não é citizen, tá no visto de estudante ou tá de turista, mas tá aqui para somar, cara. entendeu? Se desprenderam daqueles vinténs que fariam no fim de semana, foram para lá, gastaram do próprio bolso com combustível, sabe, para comer alguma coisinha, e não se importaram com isso. Todo mundo nesse fim de semana aí, sabe, eu acho que foi uma brecha de uma luz divina que abriu sobre a nossa comunidade, essas pessoas que se envolveram com a gente e tudo. E mostramos o valor do ser humano numa situação de caos, sabe? Do altruísmo, sabe? Eu sou muito orgulhoso de falar essa palavra altruísmo, porque isso foi o principal legado que meu pai me passou, sabe? Inclusive, meu pai já morreu, ele morreu ano passado de Alzheimer, e eu estava usando o chapéu dele nessa missão aí. Eu uso muito o chapéu dele, a gente tem uma conexão muito grande pelo chapéu, sabe? E ele me ensinou isso, sabe? É ajudar sem receber. Meu pai ajudou muita gente na vida dele. E eu sempre fiz isso também. Eu já ajudei muitos brasileiros aqui. Eu já dei trabalho para centenas de brasileiros. Fiz centenas de amizades sem ser no trabalho e tal. E eu tô sempre metido com isso, cara. Eu gosto de ajudar o próximo e gosto das pessoas que se importam com isso também.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.